Glória e louvor seja ao Senhor, isso nós cremos de todo o coração. Nós não seremos ainda salvos, nós já fomos salvos. Quando nosso Salvador derramou seu sangue e deu sua vida na cruz do Gólgota, gratos somos por todas as graças, gratos por cada palavra que Deus nos revelou, gratos por todas as bênçãos, gratos por cada irmão, por cada irmã, por todos que nesse tempo consagram suas vidas totalmente a Deus, não somente uma metade ou uma parte, caminham um pouquinho, mas de fato de coração estão na causa, que sabem do que se trata e têm um alvo diante dos olhos. Certamente, a palavra de Deus também nesse tempo cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Não pode voltar vazia. Cumpre, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual Deus a enviou. Vocês sabem, nesse fim de semana, não havíamos contado com visitas. Eu também não sabia se estaria aqui, mas, de fato, veio assim que no primeiro fim de semana, domingo, no primeiro domingo do mês estou aqui e o último em Zurique, até o Senhor guiar de outra forma. Enquanto for assim, nós ficaremos com aquilo que prometemos também. Nós não somos dignos daquilo que Deus fez em nós, muito menos da parte que Ele nos concedeu pela proclamação da sua maravilhosa palavra. Não somente como nosso irmão disse, crer, mas saber, receber revelado por Deus na concordância com a palavra, que aqui não há palavras de homens, mas a palavra de Deus é pregada, que não opiniões humanas são espalhadas, mas Deus, através da sua palavra, fala conosco. E por isso nós sabemos em quem cremos, nós sabemos o que cremos. E a irmã Branham disse em uma pregação: reconheçam o dia e a mensagem. Quem não reconhece o dia da visitação divina também não reconhecerá a mensagem. Ele passará ao largo disso. Mas Deus foi misericordioso conosco, deixou-nos saber os seus caminhos e também nos deixará saber do seu agir. Está escrito de Moisés e do povo de Israel, ele deixou Moisés saber seus caminhos e aos filhos de Israel o seu agir. Não permanece assim que Deus nos deixa saber os seus caminhos? Deus também quer nos deixar saber o seu agir, no que Ele confirma a sua palavra. Se estamos pensando nele, nos seus caminhos, então faremos o que temos que fazer. Eu, especialmente, tenho que perseverar em graça e em paciência até que a hora de Deus venha e a obra do aperfeiçoamento chegue, então, em nossa direção e possa ser feito. Vocês sabem, se pensamos que todo mundo tem que ser alcançado por essa proclamação, então se torna claro para nós que não é somente um pouquinho aqui e alguns mais lá, mas Deus ainda fará colher uma rica colheita. Eu sou muito grato pela virada na União Soviética, e isso eu posso dizer muito abertamente, e se eu desejo a um ser humano na Terra um sucesso aqui nessa Terra, então esse meu amigo Mikhail Gorbachev, que Deus possa abençoá-lo, vocês podem imaginar. Se tal homem explica abertamente o que Stalin fez contra os cristãos foi terrível e que até através de lei ele quer assegurar que cada um possa expressar a sua opinião livremente e possa crer o que quer crer. Isto é uma virada que nós, alguns anos atrás, sequer poderíamos sonhar, mas nós percebemos que o tempo está apressando, porque o Evangelho tem que ser proclamado a todos os povos e línguas e nações. E creio em mim, justamente nos países onde a liberdade não existia, então eles respirarão e em grandes multidões virão para ouvir a verdadeira palavra de Deus. E essa também é a nossa hora. Deus guia até mesmo as condições políticas assim para que caibam no acontecimento da história da salvação. Eles têm que... Aquilo que Deus definiu no seu conselho de salvação tem que corresponder a isso. E por isso, então, todas essas coisas, hoje passar pelas notícias, que temem que ele não poderá ir chegar assim até o fim, mas nós confiamos em Deus que todas as coisas acontecerão de acordo com a sua vontade. Na palavra do Salmo, nos foi lido, Salmo 34, glorifica comigo ao Senhor e deixa-nos juntos levantar, exaltar o seu nome. O que devemos fazer mais do que isso? Nós gloriamos o seu nome, que ele tão maravilhosamente nos revelou. Também não é somente a fé, mas a revelação daquilo que cremos, um reconhecimento divino da salvação. Nós podemos ler isso claramente na oração de Zacarias, que deu ao povo de Deus o conhecimento da salvação, um conhecimento divino. No versículo 8 está aqui, o anjo do Senhor, versículo 7, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ou salva. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós devemos provar, nós devemos ver quão bom é o Senhor. Não somente ouvir, não somente ter uma lição teórica, mas devemos provar e ver quão amável, quão bom o Senhor é. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. O mesmo também nós podemos dizer. Eu olho ainda no Salmo 33, no versículo 6 até 9. Aqui está... Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Em seguida, está aqui o que o irmão Mena quis dizer no versículo 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é o povo que ele escolheu para a sua herança. E nós podemos de coração reconhecer, o Senhor é Deus, o Senhor é nosso Deus. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. E nós reconhecemos Jesus Cristo é o Senhor. E se falamos isso, também pensamos, ele é Deus. Porque o Senhor é Deus e Deus é o Senhor. o conselho do Senhor permanece eternamente. Os pensamentos do seu coração, de geração em geração. O que quer que Deus tomou para fazer, isso ele cumpre. O seu conselho permanece eternamente e os pensamentos do seu coração, de geração em geração. Vamos nos deixar enfileirar nesse povo proprietário do Senhor. E quase como uma bem-aventurança, essa exortação, indicação, vamos levar conosco. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós somos sua propriedade. Nós não podemos mudar isso. Ele pagou o preço. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a ele. E isto não é somente uma coisa que cremos, mas algo que nós sabemos. O seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nos tornamos filhos de Deus. Isso nós não falamos a nós mesmos, tentamos nos convencer. Houve um momento santo na nossa vida, uma hora maravilhosa nas nossas vidas, na qual eu vou chamar, no qual nós conseguimos romper para entrar dentro da presença de Deus e o vivenciamos. E o seu Espírito deu testemunho ao nosso Espírito que nos tornamos filhos de Deus. Não somente a fé, mas a vivência que fizemos com Deus simplesmente faz parte. Aqui está: ele amontoa as águas do mar, junto às águas do mar, como um montão. Fez isso ele quando ele atravessou o povo de Israel pelo Mar Vermelho. Então ele colocou as águas à direita e à esquerda como uma parede. Até a compreensão humana fica parada e pergunta-se: como tal é possível? Água é água? E não se pode formar assim, mas Deus pode formar como uma parede de cimento. Ele é Deus e ele sequer precisa se esforçar para isso. Ele fala e está aí. Ele ordena e estava aí. Foi assim como ele disse. E da mesma forma é até o dia de hoje. A palavra de nosso Deus é uma palavra toda poderosa. Eu posso me alegrar por isso, que Deus, entre o seu povo, consumou obras tão poderosas, e não somente consumou, ele hoje é o mesmo. Pois assim está aqui escrito, assim está em Hebreus 13, versículo 8, e assim também nós queremos vivenciar novamente Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Para isso, eu desejo ler do profeta Isaías. Capítulo 48, versículo 20. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Então, aos ímpios direcionado, mas os ímpios não têm paz, disse o Senhor. É uma lei de Deus que o ser humano que foi nascido em pecado não pode servir para nada bom. Mas se vivenciamos paz com Deus, então nos tornamos também pacificadores. Ele redimiu o seu povo, os alimentou, os deu para beber, partiu a rocha e deixou água jorrar. Paulo acrescenta em 1 Coríntios 10 e fala sobre isso, de que forma o Senhor, ele guiou seu povo. Por que as coisas estão escritas? Para nos deixar saber que Deus, ele preocupa-se com os seus. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia ou acompanhava, e a pedra era Cristo. Ou essa rocha era Cristo. Que palavra maravilhosa! Rocha da salvação aberta para mim, proteja-me, lugar eterno em ti. Deixa a água e o sangue sair do teu lado, santa torrente. Vocês todos conhecem esse hino maravilhoso. Uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Ontem, nós brevemente já tocamos Mateus 16, quando o Senhor disse a Pedro, mas você é Pedro, mas sobre essa rocha, não sobre ele, mas sobre essa rocha, sobre a revelação divina de Jesus Cristo, esta congregação neotestamentária foi fundada e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aqui, e vocês provavelmente ainda verão com os próprios olhos, que o inimigo, de fato, através de engano religioso, ele dominará tudo. Tudo o que não tem a revelação de Jesus Cristo. E eu não sei, isso não pareceu ter atingido diretamente. Talvez eu deva formular isso um pouco mais claro. Vocês vivenciarão, ou já, em grande parte, já vivenciamos, que todos que não sabem do que se trata agora e que não aceitaram a palavra revelada já estão ligados, amarrados ao Conselho Mundial da Igreja, acima de 300 grupos religiosos, cristãos, livres ou não, e assim são levados ao matadouro, dominados pelo inimigo. Se o Senhor Jesus então diz que ele colocou a sua congregação sobre essa rocha divina, sobre a revelação, fundará, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, então temos que ver essa coisa dos dois lados e ver que tudo foi dominado pelo inferno, tudo será dominado pelo inferno, tudo o que não foi arrancado do inferno e da perdição através da revelação de Jesus Cristo, ou ainda será arrancado. Compreendemos isso? Às vezes, se parece para mim que como se nós não prezamos tanto assim aquilo que Deus nos concedeu. Falta gratidão em direção ao Senhor, que é tão fiel, falou tão fielmente conosco e nos manteve na sua palavra. Vocês podem aceitar de mim e crer. Tudo será arrancado junto, mas a congregação do Deus vivo perseverará, porque ela está fundada sobre a revelação de Jesus Cristo. E justamente isto, o que a todos outros se é um tropeço, para nós se tornou uma bênção. Amém? Amém. Todos se tropeçam nessa pedra que estourou a pedra da esquina, e eles tropeçam na incredulidade contra a palavra, na desobediência contra a palavra. Graças seja ao Senhor que nós, na obediência à palavra, não nos batemos, mas fomos levantados. O Senhor não se tornou uma pedra de tropeço para nós e uma pedra de irritação ou uma rocha de irritação, mas tornou a pedra preciosa, que também é a pedra final, pedra esquina e pedra final, que começou a obra e também finalizará. Mas isto provavelmente deveria ser dito mais uma vez. Tudo o que não é colocado através da revelação divina dentro da congregação e se torna uma parte do corpo de Jesus Cristo e se submete à cabeça, cairá na perdição, no largo caminho da religiosidade, e o inimigo arrancará tudo consigo. O que não foi edificado sob o fundamento santo da fé, e creio, esse é o tempo no qual as pessoas têm que tomar suas decisões. E lá eu penso na pregação do irmão Branham, a marca da besta. E ele diz, vocês ou terão o selo de Deus ou a marca da besta. Neutralidade não existirá mais. E isso já é assim hoje. Isso não será ainda. As pessoas já foram marcadas. Elas já tomaram suas decisões. Bem-aventurada a pessoa, bem-aventurado você, bem-aventurado eu, se nós tomamos a decisão correta e nos colocamos do lado de Deus, demos simplesmente razão a Deus. Mas o profeta Isaías exclama: quem creu a nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado? Eu li ontem ainda no folheto das Igrejas Livres da República Federal da Alemanha, eles querem uma conferência especial tocar o tema Cristo é o Senhor, anunciar a todo mundo, sem saber o que querem dizer com isso. Se nós fôssemos lá com a revelação da palavra e do Espírito e diríamos, amados amigos, vocês sabem sequer o que vocês estão falando? Ou que tema vocês pegaram para si? É tão fácil dizer, Jesus é Senhor, e mesmo assim não saber o que coisa de fato é. E eu estive num congresso com outros irmãos. Lá estava dentro da placa que nós tínhamos que carregar, Jesus é o Senhor. Naturalmente, é uma palavra, é uma frase-chave, Jesus é o Senhor para esses dias. Mas o que é dito com isso? Se hoje tivéssemos pessoas aqui, eu vos digo, ficaremos surpresos se eles nos fossem explicar o que eles entendem disso. Graças seja por isso ao Deus vivo que nos deu a revelação. Se falamos Jesus é o Senhor, então pensamos Ele é Deus, além do qual não há outro, não há um grande Deus, um pequeno Senhor, há um Senhor que ao mesmo tempo é o Todo-Poderoso Deus, que esteve, que era, que é e que vem. Também, por isso, somos gratos ao nosso Deus. Vamos chegar a 2 Timóteo 1. Então, iremos a Romanos 10. A palavra que o nosso amado irmão leu aqui. 2 Timóteo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não desejo acrescentar nada à palavra, mas ressaltar. Ele não somente nos manterá o depósito que Ele nos confiou, Ele também, a você e a mim, na hora da tentação que virá sobre todo o globo terrestre, tem que vir sobre o globo terrestre, já está aí, Ele nos protegerá disso, nos guardará com tudo aquilo que Ele nos confiou. Ele nos guardará até aquele dia, para o glorioso dia do seu retorno. Isso eu creio de todo o coração e de toda a alma. Mas bom que diante de nós houve pessoas já que viram da mesma forma e vivenciaram. Quão bom que temos uma possibilidade de comparação, que podemos comprovar se estamos no caminho certo, porque há um caminho que parece certo às pessoas e mesmo assim guia para a perdição. E então há um caminho que guia para a vida e são poucos somente que caminham sobre ele. Eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu creio e coloquei minha confiança nele e estou convicto que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o bem que ele confiou a mim até aquele dia. Ele tem a visão geral de tudo. Ele pode dizer, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele pode dizer, ninguém atirará da minha mão. Nós fomos marcados na palma da sua mão. Ele nos carrega, ele nos mantém, ele está conosco. Em Romanos capítulo 10, Paulo expressou pensamentos parecidos. Nós lemos a partir do versículo 1, antes de passarmos ao versículo 8, e versículo 11 e 13, em todos os lugares, há pensamentos maravilhosos que foram expressos. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento ou no conhecimento certo. Se queríamos ir para a conversão de Saulo e o que ele disse posteriormente, Eu estive fervoroso pela fé dos meus pais, mas teve o fervor na falta de compreensão, não no conhecimento certo de Deus, mas em função das tradições, que ele carregava dentro de si, eu pensei sobre isso muitas vezes, e disse aqui também, o que se passou dentro de Paulo, após o Senhor ter se lhe revelado, e ele pensou então para trás no tempo, quando o poderoso atuar de Deus aconteceu sobre a terra, que eu digo que essa pobre pessoa esteve sentado aos pés de um Gamaliel e estava pegando a sabedoria dele. E posteriormente ele pôde dizer que construiu tudo isso por lixo, pelo conhecimento de Deus. Aqui ele dá o testemunho aos judeus e diz, porque eu tenho que lhes dar o testemunho que tem zelo de Deus, mas não da forma certa, do conhecimento certo. Não queremos aqui nos exaltar, também o nosso amado irmão já enfatizou, mas quanto zelo, quanta fervor, grandes evangelizações, e as pessoas mudam somente o assento onde estão, ou vão de uma denominação a outra, levantam as mãos aqui, regozijam aqui, vão do outro lado, e no fim, não era nada. Não foi um novo nascimento, porque não havia uma semente divina lá. E o profeta Isaías diz, vocês entraram em dores de parto enquanto nasceram, era vento. O que restará de tudo isso? Se nenhuma semente divina é semeada, que é necessário para um novo nascimento? E essa é uma fala muito dura e séria. Alguém quer me dizer que somente porque o vento está ventando e a chuva está chovendo, então haverá um novo nascimento? Não. Tem que haver uma união, tem que haver uma semente. E se a semente divina da palavra não está aí, como então pessoas podem chegar ao novo nascimento? Podem ter a palavra-chave, você é nascido de novo, mas não mais que isso. Nascido novo pela eterna palavra, semente da palavra de Deus. Muitos dirão, Senhor, Senhor, e pensam através disso que entrarão no reino de Deus. E não será possível, a não ser que alguém seja nascido de novo. Senão, não poderá ver o reino de Deus. Ele pode ter zelo pelo reino de Deus. Ele pode colocar tudo, mas ele mesmo não verá o reino de Deus. E se uma pessoa é nascida de novo, então foi nascida da palavra e do Espírito. E então, através da palavra e do Espírito, tem a ligação, a palavra através do Espírito, e aquilo que Deus disse, ele aceitará de coração e crerá. Porque Deus não pode entrar em divisão consigo mesmo ou contra si mesmo. Se somos nascidos de Deus, então temos a ligação através do Espírito, a palavra que é a semente. E se isso não está aí, se pessoas se resistem à palavra, então algo está errado. Então outro espírito está lá. Então outras coisas estão aí que só foram retocadas, mas onde o Espírito de Deus de fato pode fazer a obra, onde a palavra de Deus está, então pessoas são trazidas em ligação com Deus e ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Deus somente pode agir de uma forma, e isso é de acordo com a sua palavra. De outra forma, sequer poderemos constatar que é bíblico o que acontece agora. Porque eu tenho que lhes dar o testemunho que tem zelo de Deus, mas, infelizmente, não com o conhecimento certo. Nós poderíamos agora abrir muitas passagens bíblicas para aprofundar esse pensamento. Vamos ler ainda o versículo 3 adiante. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quem encontrar nossas próprias obras não está na obra de Deus. Quem encontrar nossa própria justiça não entrou na justiça de Deus. O zelo não adianta nada, a não ser que seja bíblico. Eu leio a partir do versículo 8, no mesmo capítulo, Romanos 10, versículo 8, mas que diz a Escritura: a palavra está próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Tudo está fundado no fundamento da fé, e foi colocado no fundamento da fé. Mas o fundamento bíblico da fé, eu penso que tenho disse isso ontem à noite, se pensam, quando dizem ecumênico, dizem que pensam aos crentes. Independentemente de onde dizem, eles pensam que falam aos crentes. E no fim, tem que ser colocada a pergunta: o mundo inteiro é crente? Ou, de fato, o que é? O que acontece? A partir da Bíblia, é dito aqui: somente é crente aquele que crê assim como Abraão creu, que creu na promessa que Deus deu de coração. Ele creu de coração a promessa que Deus deu, e foi obediente àquilo que lhe foi ordenado. E assim, ele entrou no caminho de Deus e viu a promessa cumprida. Quem hoje é crente? Todos que chamam crentes, nós de fato poderíamos ir de uma igreja a outra. E todos são crentes. Vocês não encontram em nenhuma igreja, livre, pessoas incrédulas. Todos são crentes. Se vem o domingo, estão todos sentados lá, são todos crentes. Mas quem crê como diz a Escritura, quem crê as promessas que Deus deu, quem crê de fato, e é disso que se trata agora, não somente crer alguma coisa, mas lutar pela fé que, de uma vez por todas, foi dada aos santos. E os santos, sejam profetas ou o povo de Deus, quem quer que foram, não creram nas interpretações, mas na palavra de Deus, de coração. Aqui está escrito: a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Nós poderíamos aí ir ao Antigo Testamento, ao profeta Joel, onde está escrito: todos que chamarem o nome do Senhor serão salvos. Está naturalmente o nome Javé, e que o chamar Javé, e de Javé se tornou Joshua, Javé Salvador. Todos que chamam o nome do Senhor, que compreenderam que o Javé do Antigo Testamento é o Joshua do Novo Testamento, se tornou o Joshua do Novo Testamento, sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. No Antigo Testamento, na forma de corpo espiritual, e no Novo Testamento, na forma de corpo carnal, mas sempre forma de corpo santa, carnal. No versículo, espero que compreendamos isso, no versículo ontem está, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Amém. Ninguém que coloca sua confiança nele será envergonhado. Se uma pessoa é envergonhada, então ela colocou a sua confiança não no Senhor. Há pessoas que dizem: ah, ele se tornou um tropeço e aquele se tornou um tropeço, e então tem a desculpa, e todas as desculpas aqui à direita e à esquerda. Não há desculpas para um verdadeiro crente. Para um verdadeiro crente, somente uma coisa, e de ver a si mesmo separado de todas as pessoas e olhar para o Senhor, olhar não só não para outras pessoas, para si mesmo, mas olhar para o Senhor e aceitar aquilo que Deus nos oferece e caminhar adiante com isso até que nós todos passemos do crer para o ver, na convicção, de acordo com a palavra que foi lida anteriormente, eu sei em quem creio e que Ele está na condição de que o bem que me foi confiado, Ele me guardará até aquele dia. Vocês creem todos nisso? Ele está na condição e Ele o fará. Adiante está aqui, a partir do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram ou não foram ensinados para crer? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós temos uma mensagem feliz e salvadora que fala de coisas boas, anuncia coisas boas, e nós nos alegramos sobre isso, que Deus nos deu esse direito pela graça, não somente de crer em alguma pregação, em alguma direção, ter parte nisso, mas de fato, na pregação para esses dias, ter parte nisso. Nós enfatizamos e dizemos repetidamente, também hoje, tem que ser crido, como disse a Escritura, quem quer ser aprovado por Deus tem que crer de acordo com a palavra de Deus. Ele não pode crer o que quer e ainda pensar de ser salvo. Somente há um caminho, somente uma verdade, somente uma vida. E tudo isso é Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem-aventurados nós, se estamos dispostos a isso, de colocar tudo de lado, de fato, seriamente pegar a coisa e dizer, Senhor, ó Deus, ajuda-me, ajuda-me. Eu não consigo eu mesmo. Tem misericórdia de mim. Deixa-me caminhar nos teus caminhos e lembrar-te de ti e toma-me na tua mão. O tempo no qual vivemos se torna cada vez mais sério. E nós chegamos cada vez mais próximos do retorno do Senhor. Mas, de outro lado, vemos também os desenvolvimentos políticos e as outras coisas. E vocês ouviram certamente há pouco. A unidade europeia tem que ser levada adiante. O Banco Central da Europa tem que ser feito, tem que ser formado. Tudo tem que ter o seu caminho. E nós vemos como o animal que estava aí e não está mais, será de novo, surgirá de novo, como esse império antigo romano está vindo, rompendo de novo, está se formando diante dos nossos olhos, como a velha prostituta cavalga sobre esse animal e tem nas suas rédeas firme. Nós vemos tudo isso e então estamos seguros que temos uma responsabilidade, que é que a mensagem dessa hora seja trazida ao povo e ser proclamada a todo mundo. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Purificai-vos, vós, que carregam os utensílios do Senhor. Onde ouvimos essa mensagem hoje? Saí. Todos falam, venham, entrem, entrem, entrem. Há lugar para todos? Não. Mas há uma mensagem divina. E lá não há lugar para todos, mas lugar para o povo de Deus. Um descanso presente ao povo de Deus. Um caminho preparado ao povo de Deus. E para isso, por isso somos gratos mais uma vez. Nós não temos lugar em algum lugar nesse mundo, também não no mundo religioso. Nós não temos lugar lá. sequer saberíamos como nos deveriam classificar. Nós somos aqueles que estão, temos que ir diante da tenda, vamos ser sinceros. Se algum lugar vocês são perguntados, mas a que congregação você pertence? Então cada um fica aí, nós aí gaguejando. E mesmo que podemos falar bem, fluentemente, quem quer explicar isso? Alguém pergunta a vocês, então diga agora o senhor, a que congregação você pertence? Então, e aí, primeiramente não vem nada, e então talvez venham umas palavras assim quebradas, não é fácil explicar, e quanto mais queremos explicar, quanto mais nos distanciamos daquilo que devemos explicar, e no fim, o que falamos no fim então? Que pertencemos à Igreja do Deus Vivo. Mas tem que ter um nome, tem que ser um nome fundado. Vocês todos conhecem essas conversas do trabalho, dos encontros com as pessoas. Sequer podem nos classificar, enquadrar algum lugar, se não podem enquadrar o povo de Israel. E também não. E percebe, Deus escolheu um povo, com um povo aqui na terra, povo de Israel. E o que foi com eles? Está escrito, eles iam de um reino a outro, e a um povo a outro, e caminhavam daqui para lá, em tendas. Morou, por exemplo, Abraão, e disse, aqui na terra não temos uma morada fixa. Ele procurava a cidade futura. Nenhum povo pôde enquadrar Israel. Eu falo, que povo é esse? E até o dia de hoje. Não queremos falar politicamente aqui algo, mas isso nos preocupa de fato. Que nenhum outro país é chamado pelo nome, que mantém lugares ocupados do outro país, seja da Primeira Guerra Mundial ou Segunda. Somente um único país é utilizado com bode expiatório e sempre é colocado lá para ser batido. Ah, os lugares ocupados, as regiões ocupadas. Eu vejo até o contrário com os políticos. Eu vejo a terra pertence ao povo de Israel. E se houve ocupações lá, então os outros que ocuparam não o povo de Israel, a eles, ao povo de Israel, pertence com razão, com direito, Deus firmou as fronteiras. Mas tem que ser assim, provavelmente, para que a palavra do profeta Zacarias se cumpra, que Jerusalém será pedra de tropeço para todos os povos, e todos que quiserem levantar essa pedra, então ferirão os seus dedos. Mas somente mencionamos isso para fazer a comparação entre o povo de Israel e a congregação do Deus vivo. Onde poderiam, então, classificar a Paulo depois dessa conversão? E nós recebemos tantas coisas para ouvir, qual seja que você pertence a essa direção especial, que denomina-se assim, como seita, assim, vocês leram tudo isso, Atos Apóstolos? Ele anteriormente, ele era classificado muito bem. Eu era fariseu, entre fariseus, e tinha isso e tinha aquilo. E em seguida, ele diz, nós fomos colocados com bola de brincadeira para todos. Nenhum lugar ele podia ser mais classificado. Não para os fariseus, não os saduceus, nenhum lugar mais podia ser enquadrado. Mas Deus o tinha colocado no lugar certo. E então ele encontrou a tarefa que por Deus lhe havia sido ordenada. Eu penso nisso no nosso amado irmão Branham. Ele, pelo Dr. Roy Davis, foi ordenado e também batizado por ele. E esse jovem William Branham, que naquela época, nessa igreja, congregação batista relativamente livre ainda, se deixou batizar, ele disse ao senhor Davis, eu desejo ser batizado por você, mas ouça atentamente como eu quero ser batizado por você, qual seja pelo modelo apostólico, no nome do senhor Jesus Cristo. E o homem, ele fez isso de fato, mas você sabe o quê? Quando esse mesmo homem então ouviu o que Deus fez com esse homem que ele havia batizado biblicamente, qual a intenção dele com esse homem. Então ele chamou para si e disse: você, com a tua formação escolar tão pequena, você quer me dizer que virão pessoas para ouvir a você? Eu posso dizer já hoje a quem você pregará: para os postes que estão na capela, mas não a pessoas. Então o irmão Branham disse: Sr. Davis, toda atenção daquilo que tu dissesse, mas se Deus me chamou e enviou, então ele chamará as pessoas, enviará as pessoas para as quais eu pregarei. Mas a partir desse dia, o homem já não podia ser ordenado mais em um lugar mais. Foi tirado muito rapidamente dessa união, que ele teve muito pouco tempo, talvez somente para receber a ordenação como pregador, como na língua inglesa é normal, que você é pastor, ou você tem, ou você é trabalha para casa das pessoas, e às vezes o irmão Branham também pôde fazer isso oficialmente, ele então pôde abençoar, assim como, como uma pessoa que trabalha no cartório de casamento oficialmente, que pode ser um pastor ou algo. Eu quis dizer o seguinte: houve um dia na vida de todos os homens de Deus. Então, não estava mais no lugar onde estavam no lugar antes. Uma nova fase da vida começou. Uma nova fase, uma nova tarefa, uma nova área de atuação. E podemos olhar na história da igreja. O Martinho Lutero, ele tinha o seu lugar. E subiu os degraus, e desceu os degraus lá lá em Roma. Mas, de repente, não tinha mais lugar. Nem. Ele estava fora. Mas Deus enviou as pessoas que deveriam ouvir a palavra, enviou a ele para que a palavra fosse ouvida. Vocês podem ir a todos outros, John Wesley, na igreja anglicana, e todos outros que foram. Moody e Finney e assim por diante. Poderia mencionar assim, muitos. De repente, eles não tinham lá procurar mais nada onde antes estavam. Não tinha mais nada para contar onde estavam em casa anteriormente. Deus os pegou e os determinou para uma tarefa muito grande no seu tempo. O mesmo podemos dizer, não em arrogância, como eu já disse anteriormente, mas sejam sinceros, nós todos aqui, lá, tínhamos nosso lugar. E de repente, nós ouvimos o chamado de Deus, sentimos o chamado de Deus, e compreendemos que o nosso lugar é lá naquilo, o que é do nosso Pai, assim como Jesus Cristo naquela época disse: eu não tenho que estar naquilo do que é do meu Pai, rejeitado, jogado para fora de todos os outros. Onde haveria um profeta que não tivesse sido perseguido ou um enviado de Deus que não tivesse sido apedrejado? E o mundo não tinha valor nenhum para eles, mas eles carregaram a semente nobre. Nós não temos lugar, nenhum lugar para nós. Não, nesse clube, nem essa aliança, nenhum lugar. Nós não fomos determinados para estarmos em algum lugar. Nós fomos determinados para sairmos diante do acampamento e carregar o opróbrio de Cristo, a mensagem da hora a ser proclamada. Aquilo que nós somos chamados, isso nos dói um pouquinho, mas no fim, isso certamente não importa nada. O fim será coroado. E bem-aventurados todos que se deixam chamar para fora e que não olham mais para trás. Que não um dia dizem: se eu sequer tivesse ouvido esse chamado, ou se tivesse ficado lá onde eu estava, então todas as coisas não seriam tão difíceis como estão difíceis aqui. Mas o que você quer? Você quer alcançar o alvo? Então você tem que estar disposto a pegar dificuldades sobre você, deixar passar tudo cair sobre você, E o que está de Moisés escrito, ele atentou o opróbrio de Cristo como uma maior riqueza do que as riquezas, de possuir as riquezas do Egito, porque ele viu e tinha a recompensa divina aos seus olhos. Se você sabe em quem você crê, e você crê que ele te guardará o bem confiado até o fim, e você, junto com esse bem também, ele te guardará? Então, não olhe para trás, mas olhe para frente, para Jesus Cristo, o iniciador e finalizador da fé, e faça uma coisa inteira com o teu Deus, não somente uma meia coisa, uma coisa inteira, e diga: Senhor, aqui estou eu não quero somente caminhar junto, eu quero vivenciar junto, eu quero provar, eu quero ver a alegria, quão bom tu és, Senhor. E nós provaremos, nós já provamos, nós veremos, nós já vimos. Ele é bom. Ele é fiel e de grande bondade. Nós temos que tomar a decisão que caminho nós queremos ir e que alvo nós temos diante dos olhos. Vamos não ficar resmungando como aqueles que resmungaram e não alcançar o alvo. Vocês sabem, as pessoas vieram naquela época a Moisés e disseram: se você, melhor seria que não nos tivesse tirado do Egito. Agora temos que aqui sofrer e passar necessidades e assim por diante. Vocês conhecem a Santa Escritura. Quem ligou para fora? Moisés ligou para fora ou Deus? Deus precisou de Moisés, utilizou Moisés como alto-falante, mas Deus, com a mão levantada, guiou o povo para fora e lhes enviou o seu profeta, que tinha que trazer a palavra. Não resmungar, não reclamar, lamentar, ser gratos, gratos que Deus nos aceitou, gratos que Ele, nesse tempo, falou conosco, gratos por isso que podemos crer, como disse a Escritura, gratos também por isso que podemos ordenar as coisas biblicamente, simplesmente dizer: Senhor, aqui estou eu, aceita-me e torna, faz de mim e comigo aquilo que te é agradável. Tenha o teu caminho com o teu povo. Ninguém que confia no Senhor será envergonhado. Nós confiamos nele até o fim, e ele fará tudo bem para a glória do seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Nós inclinamos as nossas cabeças, fechamos os olhos, abrimos os corações. Que gratidão possa ser encontrada dentro de nós. Gratidão pelo Senhor ter nos salvo, que Ele nos perdoou, que Ele nos concedeu salvação pela graça, por termos recebido o direito de sermos filhos de Deus, não de acordo com a vontade de uma pessoa, não através do desejo de um homem, mas nascidos de Deus, pela palavra, pelo Espírito, nascidos para uma viva esperança, como grande privilégio, o direito à primogenitura, aleluia, o direito da primogenitura, e os primogênitos estão debaixo do sangue do Cordeiro, os primogênitos permanecem guardados, o inimigo não pode tocar suas almas, suas vidas. Ele pode colocar aprovações sobre nossa vida. Ele pode fazer o caminho cheio de espinho e íngreme, mas ele não pode tocar nossa alma. Todos os primogênitos, junto com entre os primogênitos e muitos irmãos verão a face de Deus. Nós temos a convicção, não somente a fé, que será assim, pois está escrito: aqui estou eu e todos que Deus me deu, fiel Senhor. Nós sabemos, em Adão todos, sem Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, fiel Deus. Tu vês a congregação, tu nos vês a todos, com um pequeno rebanho, daqui e de lá, ajuntados, unidos debaixo de uma cabeça, debaixo de ti, a cabeça da congregação. Nós cremos que tu caminha entre os sete castiçais de ouro, que tu tens o teu caminho com o teu povo, que viesse um profeta que de repente estava fora de cada tenda, para que no teu nome, através da tua palavra, chamar todos para fora que estavam prontos para carregar o próprio de Cristo, ó Deus, aos quais não se tratava de honra a homens, mas da honra de Deus. Amado Senhor, todos os chamados para fora seguem os teus passos. Também tu foste colocado para fora e foi dito que não queremos que esse reine sobre nós. Quem é este? De onde tem essa sabedoria? E assim por diante. Senhor, o teu povo está reunido nesse lugar, de acordo com a palavra da Escritura: reúna-me, o meu povo, todos os fiéis com os quais fechei o pacto no sacrifício, uma eterna aliança, uma nova aliança, uma nova vida, um novo testamento no teu sangue, com o teu povo, a primícia, multidão das primícias, debaixo do sangue do Cordeiro, justo e fiel és tu, Senhor. E quando o anjo destruidor virá com raiva sobre o país, assim podemos saber na fé que os batentes, os nossos corações, estão pintados, aspergidos com o sangue do Cordeiro, e que permanecemos guardados, protegidos, não a partir de nós, mas através da graça de Deus, que nos foi participada. Amado Senhor, nossos corações transbordam de louvor e gratidão. Nós vemos claramente, com olhos ungidos, como a palavra profética se cumpre. Senhor, toda a erva daninha será juntada, nós vemos, mas o teu povo é chamado para fora. Amado Senhor, antes que esses feixes ainda tu tomasse o caminho no leste, tu preocuparás que as portas se abram para a proclamação da última mensagem divina que nos foi confiada. Ó Senhor, receba gratidão que não acrescentamos nada e não retiramos nada, mas essa pura, santa revelação divina da palavra podemos trazer ao teu povo, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiel Deus, nós não somos nada, mas tu és tudo, e a tua palavra nós amamos e a carregamos em nossos corações. Que tu possas nos subordinar nesse último ordenar todo esse acontecimento do tempo do fim, e também para que possamos estar dentro dessa parte profética. Também nós, como teu povo, queremos tomar nossa posição diante de ti. Tira todas as enfermidades de crianças de nós, tira tudo o que está no caminho do teu Espírito de nós, Senhor, que também entre nós o amor de Deus e a paz de Deus seja encontrada. Senhor, que todos todos os maus entendidos que vêm do diabo de todas as formas, que sejam colocados de lado e nós todos sejamos um coração e uma alma, para que tu possas te revelar. Senhor, aqui estamos nós e nós coloque-nos conscientes, nós colocamos conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, debaixo da direção do Teu Espírito, e nós nos subordinamos debaixo da Tua palavra, como Tu queres. Faça isso conosco. Tem misericordiosa conosco. Perdoa tudo, ó Senhor. Perdoa todas as falhas. Purifica de todas as manchas e todas as rugas. Lava-nos. Torna-nos puros, mais alvos que a neve. E tu possas também nos fortificar de novo, firmar e fundar, para que não sejamos balançados para lá e para cá, mas fiquemos firmes, ancorados na rocha da salvação. Amado Senhor, tu edificas a tua congregação e a concluirá para o dia do teu retorno. Aqui estamos nós, como pedras vivas de construção, introduz-nos dentro, para que tu, como pedra final, possa então vir de novo e que caiba perfeitamente, noiva e noivo, carne da tua carne, ossos dos teus ossos, espírito do teu espírito, palavra da tua palavra, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor. Nós não cabemos em nenhum outro lugar, em nenhuma organização, nenhuma denominação, em nenhum lugar nós cabemos. Mas, Senhor, Tu tens um lugar para nós. Aleluia! E lá nós cabemos. Glória seja a Ti, ó Deus vivo! E nós queremos que Tu nos introduzas e nos coloques lá onde pertencemos. Toma-nos e abençoa-nos da riqueza da Tua graça, no nome de Jesus. Amém.